umas imagens tão bonitas da planta.
É uma planta bonita.
Bom, senhoras e senhores deputados, vamos começar com este atraso, mas então sem mais demoras agradecer a presença da professora Maria do Céu Machado, doutor Rui Santos Ivo, da professora Sofia Oliveira Martins, para este trabalho em especialidade sobre os projetos de lei 726/13 e 727/13 sobre a utilização de cannabis para fins medicinais. Propunhamos então a mesma metodologia que temos seguido, uma primeira apresentação a que daria a palavra à professora Maria do Céu Machado e depois passava a palavra aos vários grupos parlamentares, enfim, para algumas questões que possam querer colocar.
Muito obrigada. É um prazer mais uma vez estar aqui. Eu vou fazer uma pequena apresentação, ou uma pequena introdução, porque não chega a ser apresentação, mas vou pedir, se me permitir, que tanto o Dr. Rui como a professora Sofia que intervenham se acharem que têm mais qualquer coisa a acrescentar, que isto é um tema quente. Eu acho que em relação à planta em si, nós até tínhamos aqui dois ou três slides engraçados, porque já é realmente uma planta muito antiga, conhecida como eficaz para controlar a dor, e nas nossas pesquisas encontramos que a Rainha Vitória da Inglaterra fazia chá para a dismenorreia, o que é uma coisa engraçada. Mas, portanto, isto já vem de 2700 anos antes de Cristo. E realmente, na nossa farmacopeia portuguesa, em 1870, o cânhamo já fazia menção ao cânhamo e a várias preparações com base no cânhamo. O problema da planta em si, portanto, é a fluorescência feminina e masculina. O que nos interessa aqui é a fluorescência feminina, mas logo o primeiro problema que se levanta em relação ao cultivo, isto sem falar ainda em legislação, é que a planta em si tem mais de 400 constituintes, quase 500, tem 60 canabinoides. O cultivo e a forma como a planta se desenvolve depende muito de ter mais sol ou menos sol. Normalmente é cultivada em estufas e com luzes artificiais. Muitas vezes a ilegalidade é apanhada assim com as contas da eletricidade. e realmente os constituintes da planta variam conforme as condições em que a planta é cultivada. Isso é aqui muito importante, porque o que é que nos interessa, nós representamos o Infarmed e, portanto, quando consideramos um medicamento, o que nos interessa, no fundo, são três aspectos: é a eficácia, é a qualidade e a segurança. E, portanto, aqui põe-se logo o primeiro problema, que é o problema da qualidade e da eficácia, ou dois problemas, que é a qualidade e a eficácia, e a própria segurança, porque depois não sabemos bem o que é que está lá dentro. Pronto. Depois, para além disso, o cultivo, que se não for regulado, esta planta facilmente se contamina, essencialmente por três contaminantes, cacofonia, que são os metais pesados, fungos e metais pesados, fungos, e havia outro contaminante, que agora estava aqui na minha apresentação e que agora não me estou a lembrar. Pesticidas, não, resíduos pesticidas, pronto. Portanto, o que é que acontece? Ao falarmos de segurança, e se realmente se há evidência de que muitas destas, que pode haver contaminação fácil no cultivo, por exemplo, por fungos, e estamos a falar, por exemplo, num medicamento para utilização, por exemplo, para doentes oncológicos em fase terminal, obviamente com o sistema imunitário enfim, diminuído, obviamente que não podemos estar a pensar que estamos a considerar um medicamento que tem contaminação por fungos, por exemplo. Ou fungos, ou pesticidas, ou metais pesados, mas aqui até os fungos seriam o mais perigoso. Depois, por outro lado, passando aqui um bocadinho de forma geral ao enquadramento regulamentar, no ciclo de vida do medicamento e depois e após os ensaios clínicos, e já vou dizer uma coisinha sobre os ensaios clínicos que estão a decorrer, na Europa, há um pedido de autorização de introdução no mercado. E a legislação portuguesa, inclusivamente nós temos um formulado, digamos assim, que existe em Inglaterra e depois foi pedido para existir em Espanha e que foi autorizado em Portugal, o AIM, portanto a Autorização de Introdução no Mercado, só que depois da introdução da Autorização de Introdução no Mercado, no ciclo de vida do medicamento tem que haver uma candidatura, tem que haver uma empresa, indústria farmacêutica, que queira comercializar e que faça uma candidatura, e depois há uma avaliação farmacoterapêutica, e se é considerado VTA, portanto mais valor terapêutico, há a seguir uma avaliação farmacoeconómica e depois a negociação. Pronto. E portanto o que acontece atualmente em Portugal é que essa avaliação, esse, nunca foi dado o passo a seguir, tem o AIM, há aqui um medicamento que tem o AIM, mas depois nunca foi dado o passo a seguir, não há empresas que queiram comercializar. Nós trazíamos aqui, mas era só para passar assim, enfim, todos os critérios para obter o AIM, são critérios europeus e critérios, há vários tipos de obtenção da AIM, porque há o centralizado, há o descentralizado, há o reconhecimento mútuo, mas enfim, depois se conseguir passar aos slides é mais fácil do que estar aqui a falar em seco. Depois, outro aspecto que é um critério muito importante para a obtenção do AIM é a estabilidade do produto. Pronto, e aqui põe-se o problema também, que é um dos problemas que estamos aqui a discutir hoje. Não conseguimos, eu vou continuando, não conseguimos passar para ali. Mas se quiser virar para si e trabalhar, eu vou falar. Portanto, um dos critérios que é exigido a nível europeu é a estabilidade do produto. E portanto, este é outro aspecto aqui complicado, que é ou o cultivo está regulado e controlado, ou é difícil, não só o cultivo e depois a formulação, ou é difícil saber exatamente o que é que se está a usar, porque o produto... Mas desapareceu do ecrã. Mas se estiver ali, não faz mal, eu olho para ali. Se estiver naquele.
Às vezes tem que se voltar a fazer e voltar a aparecer depois. É a primeira vez
que... Quando nós vamos pesquisar no site, na área dos ensaios clínicos da União Europeia, percebemos que há 42 ensaios clínicos neste momento em evolução. Não há resultados ainda.
42.
A EMA tem, mas eu já vou explicar um bocadinho melhor, a EMA tem alguns processos em avaliação, mas não tem nenhum aprovado. Algumas substâncias em avaliação, mas não tem nenhuma aprovada. Nenhum autorizado. Agora desapareceu daqui.
Se assim está bem.
Está bem, está ótimo, maravilhoso. Isto é só para aqui, não é? Pronto, ok.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Então, é muito rápido, portanto, se quiserem olhar, esta é a plantinha, fica muito bem em qualquer casa. Aqui está a fluorescência feminina e masculina, mas é a feminina que nos interessa. Depois, como sabem também, no fundo, a cannabis sativa, porque havia vários tipos de plantas, é a mais conhecida, mas tem vários nomes, conforme a forma como depois é produzida e vendida, desde o haxixe em barra concentrada, aos concentrados de marihuana, o óleo de haxixe, no Brasil chama-se maconha, enfim. Isto era só para mostrar que realmente desde 2700 anos antes de Cristo, e há aqui uma evolução em que depois aparecem, é utilizada desde 2700 anos antes de Cristo, há uma evolução em que depois aparece como medicamento e começa a aparecer nos países europeus já à volta do ano 2000 e portanto já no século XXI. A mostrar também a farmacopeia portuguesa em 1870 com o cânhamo, nós já tínhamos aqui na farmacopeia. E depois, realmente, o que eu chamei a atenção, mais de 400 constituintes identificados, são quase 500. 60 são canabinoides. E, portanto, enfim, há canabinoides exógenos e endógenos. Nós próprios também fazemos endogenamente canabinoides. Os mais conhecidos é o THC e é o canabidiol. Em relação ao enquadramento regulamentar que eu estava a dizer, portanto, o medicamento, qualquer medicamento precisa de autorização de introdução no mercado, que é o AIM, e então o que chamei a atenção, qualidade, segurança e eficácia. Este AIM pode ser dado pelo Infarmed, numa situação descentralizada, em que depois pode haver reconhecimento mútuo de outros países, ou pela própria EMA, ou pela EMA, no sentido de aprovação centralizada, mas que, apesar de tudo, a avaliação é feita pelos países. Isto é os vários tipos de autorização no sistema europeu, que eu também já tinha falado. Depois os tais critérios, em que há aqui uma série de critérios, não vale a pena estar aqui a discriminar, mas que nós queríamos chamar a atenção para a estabilidade, que é muito importante relativamente às plantas e a esta em particular, e os ensaios clínicos, porque é assim, estes pareceres, estas autorizações de introdução no mercado têm por base ensaios clínicos, ou seja, são sempre, em relação aos medicamentos, não é? Dispositivos médicos é diferente, têm sempre base nos ensaios clínicos. E então, eu não sei se consigo apontar, vem aqui o coisinho, não vem? Encontramos 42 ensaios clínicos a decorrer, exatamente, mas nenhum ainda terminado. Só que, porque é que há 42 ensaios clínicos? Eu estava neste ponto. Porque houve vários pedidos, os medicamentos órfãos e as doenças raras são situações muito especiais, e houve vários pedidos de algumas formulações para, derivadas da cannabis para, como medicamentos órfãos. Nomeadamente estes que estão aqui, para estes síndromes, esclerose sistémica, esclerose múltipla já era utilizado, fibrose quística, síndrome de Rett, glioma, síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, porque foi descoberto que, para além das propriedades, já se conhecia, tem propriedades anticonvulsivantes também. E, portanto, estes 42 ensaios clínicos, também alguns são nestas áreas de medicamentos órfãos, ou seja, há aqui assim uma grande misturada que, e depois é difícil nós sabermos exatamente o que é que está em estudo. Isto era alguma uma palavra sobre os medicamentos órfãos. Pronto. Qual é a formulação que teve a AIM e que eu até vou mostrar a seguir o formulado do Infarmed? É o Sativex, é uma empresa inglesa, GW Pharma. Sim, não está comercializado, está autorizado, mas depois não comercializaram, nunca deram o passo a seguir. Portanto, isto começou por estar aprovado em Inglaterra, depois em Espanha e depois em 2012 em Portugal, e este é o formulado do Infarmed, onde estão as características do medicamento, só que não há nenhuma empresa que comercialize. O que é que acontece nos países europeus, que têm já legislação específica para a utilização de cannabis como fórmula magistral? Portanto, em alguns países, nomeadamente aqueles que estão ali nomeados, há legislação específica, com indicações terapêuticas apropriadas, principalmente, por exemplo, na Holanda, se os tratamentos convencionais com medicamentos autorizados não estiverem a produzir os efeitos esperados ou estiverem a provocar muitos efeitos adversos. E em certas situações e certas doenças graves, obviamente. Quais são as situações que estes países têm legislação para a fórmula magistral, quais são as indicações terapêuticas? A esclerose múltipla, como eu já disse, náuseas, vómitos, estimulação do apetite em doentes com um tratamento oncológico ou HIV, dor crónica intratável, nomeadamente nas doenças oncológicas, e o síndrome de Gilles de la Tourette. E, de forma geral, estes países são estas as indicações que têm. A Holanda alterou a legislação, a Holanda era muito liberal na sua legislação e alterou a legislação no ano 2000, e quais foram as razões que levaram à alteração? Isto é importante. Proteção dos doentes, portanto, o que eu disse, qualidade, eficácia e segurança, porque o que chegaram à conclusão, eles tinham cannabis nos coffee shops, os que chegaram à conclusão é que o que estava disponível no mercado estava muito contaminado com fungos, pesticidas e metais pesados, e tinham grandes variações de teores de canabinoides, portanto, nunca se sabia bem o que é que se estava a consumir. E, portanto, foi introduzido o controle de qualidade, o cultivo de forma controlada, a dispensa nas farmácias. Os doentes seguidos por médicos, para evitar os doentes estarem à mercê do tráfico ilegal, e a criação de uma agência específica, que é o Office of Medicinal Cannabis, em 1 de março de 2000, que é responsável pelo controle de todo o circuito. Portanto, nós ainda temos aqui mais umas coisinhas, mas isto, no fundo, é um bocadinho o que nós defendemos como Infarmed, que é medicamento, cannabis como medicamento, com indicações específicas, e aquelas ali, enfim, ou aquelas, ou mais alguma, e depois teríamos que pensar de algumas doenças raras, como eu mostrei há bocado, mas essencialmente naquelas já é um número apreciável de pessoas, e eu penso que seria realmente fantástico para algumas pessoas e para algumas patologias poder ter acesso. Agora, o cultivo controlado, prescrição médica, acompanhamento médico, dispensa em farmácia hospitalar ou em farmácia de comunidade. Pronto. E depois, se calhar, a criação de um gabinete no Infarmed que controlasse tudo isto. Porque realmente. Porque se nós ficarmos a. Sim. Pois, exatamente. Se nós pensarmos naquelas indicações, e com a ideia de que, por exemplo, a doença oncológica está a aumentar muito e com o envelhecimento e o aumento da esperança de vida cada vez aumentará mais, obviamente que muitas destas faz sentido e vai, e isto são situações que tendem a aumentar. Portanto, isto é o que se passa na Holanda com a agência, o OMC, o Office, que então, portanto, regula e fiscaliza todo o ciclo, digamos assim. Depois, o licenciamento em relação ao cultivo e fiscalização pertence também ao Infarmed, que aliás até diz que pertence tudo, cultivo, extração, fabrico. É o Decreto-Lei 1593, autorização para substâncias controladas de preparação, e portanto nas tabelas 1 a 4. E o Infarmed faz o licenciamento do cultivo, e depois tem medidas de controle e supervisão, que eu não vou ler, não faz sentido. Só dizer que estão licenciadas dois cultivos, duas quintas para cultivo, uma autorizada em 25 de agosto de 2014, que é a Terra Verde, no Conselho de Évora, e outra a Tilray Portugal, que foi autorizada em 13 de julho de 2017, portanto, o ano passado. A primeira tem 8 hectares e esta tem 10 mil metros quadrados, significa 10 hectares. Não, 10 mil metros quadrados é 10...
10 mil
metros quadrados é 1 hectare. Só? Só. Ah, pronto. Não, já não, eu tenho que fazer a quarta classe outra vez. É assim, poder-se-ia, e aqui estão as quintas. Um dos problemas.
10 mil metros quadrados de canários é
muito. Até 8 hectares em Évora. O problema que se põe aqui é assim: não sei qual seria o adjetivo que eu iria empregar, justo, digamos assim, que se licencie o cultivo em Portugal e depois não se utilize, exatamente. Não há nada que impeça, nem sequer é preciso nova legislação, não há nada que impeça que, naquelas condições que eu já disse, portanto, cultivo regulado, regulamentado, fiscalizado, etc., prescrição médica, indicações específicas, um gabinete específico para todo o controle, dispensa apenas em farmácia comunitária ou farmácia hospitalar, não há nada na lei que impeça isto. Tem é que haver empresas que tenham vontade de comercializar em Portugal e que, portanto, peguem no produto e passem à fase seguinte do ciclo do medicamento, que é fazer a candidatura à avaliação farmacoterapêutica e depois farmacoeconómica. E, no fundo, é apenas isso e não seria preciso grandes alterações. E agora pedi ao Dr. Rivi e à professora Sofia se querem acrescentar alguma coisa.
Talvez nesta fase, penso que não, e depois, quando agora houver essas perguntas dos senhores deputados, nós podíamos intervir, se calhar.
Agradecemos a primeira intervenção e agora sim a apresentação, e passávamos à ronda pelos vários grupos parlamentares, pelo Partido Socialista, a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada. Eu queria, antes de mais, agradecer a disponibilidade desta delegação importantíssima do Infarmed, da presença da senhora professora Maria do Céu Machado, que é sempre um motivo de grande simpatia para nós. E principalmente agradecer-lhe a sua exposição tão direta que nós, sinceramente, enquanto legisladores, muitas vezes não entendemos quais são as... Nem temos muitas vezes que entender, e para isto servem estas reuniões de trabalho do processo legislativo, de facto, os critérios, os requisitos, tudo o que é necessário para que um medicamento veja a luz do dia, de facto, um processo muito difícil, e que muitas vezes não temos noção deste processo. Primeiro, percebi que há um pedido de autorização no mercado, mas não percebi se era em Portugal ou não. Também percebi que é preciso haver uma candidatura de uma empresa, não sei se é da indústria farmacêutica. Há essa candidatura ou não há? Também gostaria de perceber melhor, porque não compreendi completamente, e foi falha minha, certamente, das suas palavras. Que sei que existem vários ensaios clínicos, 42, o que eu acho um pouco estranho é, sendo uma planta tão antiga e que tem eficácia científica em tantos sintomas, pelo menos, de várias patologias, bem sei que não cura, não é um medicamento, não é uma substância que vá curar, mas que de facto tem eficácia científica comprovada, pelo menos em sintomas de várias doenças, desde logo atenuar a dor, ter aquela vantagem, como é que se diz, anticonvulsivos, etc. Eu peço desculpa que a minha formação é em direito, a minha formação não tem nada a ver com a medicina e, portanto, esta terminologia às vezes escapa-me. Mas, de facto, havendo essa evidência toda, como é que uma planta tão antiga nunca teve a comercialização? Sabemos que não está comercializada, mesmo em Portugal existe, mas não está comercializada. Portanto, o que é que esteve, na sua opinião, evidentemente, por trás deste não haver comercialização? Ora bem, em Portugal nós sabemos, e foi aqui também já citada, a portaria que introduz várias substâncias, visto na sequência da descriminalização do consumo de substâncias psicoativas e psicotrópicas, etc. Nós sabemos que a cannabis pode ou não ter o THC, isso é que provoca, de facto, os efeitos psicotrópicos, penso eu que é assim, mas há, como a professora disse, muitas estirpes, muitas coisas que, de facto, não precisam ter o THC, não é? E teriam na mesma alguns efeitos benéficos. Portanto, tudo isto leva-me a pensar, sendo uma planta com tantas qualidades para algumas situações, há aqui um estigma, há alguma preocupação real em relação a esta planta, podendo ser controlada, ter mais THC ou menos THC? Falou-lhe muito bem que até o cultivo pode ser controlado e deve. Há em Portugal condições excepcionais pelos vistos para esse cultivo, porque não vinha uma empresa canadiana investir o que veio investir, embora ainda não haja a produção propriamente dita dessa empresa que está... Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo, sinceramente. E, por outro lado, sendo Portugal um país que descriminalizou o consumo, já não é crime consumir, os consumidores de cannabis continuam a poder ser penalizados, mas é uma penalização que nós sabemos que tem mais a ver com, e principalmente se for uma primeira vez, que tem mais a ver com serem informados dos efeitos e do abuso. O que é que acontece? Os consumidores continuam, não sendo possível consumir, não sendo possível cultivar, têm que a comprar em algum sítio, continuam a não saber o que é que compram, continuam a não saber o que é que consomem. E nós sabemos que o consumo de cannabis tem aumentado, ainda agora saíram os dados do relatório do CICAD, tem aumentado na juventude portuguesa e, portanto, nós estamos aqui perante uma situação de que nós teríamos vantagem em poder controlar o cultivo e que houvesse substância controlada à venda para que soubessem, principalmente os consumidores, que soubessem o que é que estão a consumir. Portanto, eu, enquanto deputada que tenho que decidir o que fazer neste processo legislativo, eu só vejo vantagens em que possa haver uma total transparência, um total controle, tanto do cultivo como da comercialização desta substância nas farmácias hospitalares e nas farmácias da comunidade, nas farmácias de rua, da oficina. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, com a tolerância dos restantes grupos parlamentares, estando a coordenar o grupo de trabalho, mas também sendo o deputado do Bloco de Esquerda, farei agora uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda. Muito rapidamente, agradecer mais uma vez, agora se calhar noutra condição, à apresentação que aqui trouxe. Conheço os projetos, certamente que já os estudou, então, portanto, muito rapidamente, como sabe, o Bloco de Esquerda é um dos proponentes de um dos projetos. A visão que nós temos vai um pouquinho na visão que creio que foi transmitida pela professora Maria do Céu Machado, portanto, a ideia da possibilidade de prescrição, possibilidade de utilização para fins medicinais altamente controlada e altamente regulada, apenas com prescrição médica, dispensa na farmácia. Não entramos nas questões em que situações ou em condições ou para que sintomatologia, etc., porque achamos que não deve ser aqui neste, num projeto de lei ou numa futura lei que isso deve ser definido, deve ser, se calhar, provavelmente, ou em decreto regulamentar, aí se calhar mais tecnicamente apurado, com ordens médicas, com Infarmed, etc., ou então através das normas clínicas no dia-a-dia que isso se vai estatuindo, não é? Mas a visão é muito, muito aqui, é muito sobre isto. O exemplo que nos deu da Holanda é interessante, porque realmente ao início houve uma despenalização para todos os fins, sem separação, mas sem separação do chamado consumo recreativo e do chamado consumo para fins medicinais, e chegou-se à conclusão que era necessário haver essa separação, esses dois circuitos. E era um pouquinho isso que nós também estamos a propor aqui. Portanto, haver um circuito muito definido para aquilo que são os chamados fins medicinais e depois, lá para a frente, poderemos fazer outra discussão sobre os chamados fins recreativos, mas era importante fazermos a separação destes circuitos e dos argumentos. E o exemplo da Holanda é interessante desse ponto de vista, porque realmente depois chegaram à conclusão que a utilização para fins medicinais tem que ter um circuito muito mimetizado com o circuito de medicamento, creio eu, que é aquilo que nós propomos no nosso projeto de lei também. E porquê é que nós propomos este projeto de lei? Porque aquilo que recorrentemente muitos profissionais de saúde e muitos utentes que poderiam ser potenciais utilizadores ou beneficiários nos dizem que não têm possibilidade de acesso, porque não existe, não existe, os médicos não podem prescrever, não existe no mercado, os pacientes, os utentes não podem aceder e a introdução que existe é apenas, creio eu, do famoso Sativex, não é? E nós, na verdade, no nosso projeto até propomos que possa ser comercializado e dispensado em farmácia através de outras formas, das sumidades floridas ou de algumas preparações como o óleo, etc. E, portanto, está disponível também dessa forma. A ideia é que o projeto de lei responda a esta necessidade de profissionais, de médicos que querem prescrever mas não podem, de utentes que querem aceder mas não podem, ou então são empurrados para o mercado negro, então, onde aí não há nenhum tipo de controle nem de nenhum tipo de regulamentação. Muitos países, como bem disse, optaram exatamente por ter uma legislação específica sobre a utilização de cannabis para fins medicinais. E creio muito sinceramente que isso se deve a uma questão, que é algum preconceito que existe e subsiste sobre esta planta e que levou a que os países tivessem necessidade de ter uma legislação específica que clarificasse que em determinadas situações, muito regulamentado, etc., aquela planta pode ser prescrita para fins medicinais, exatamente para desbloquear esta situação de, em teoria, ser possível, mas depois não existir no mercado. E, portanto, isso é, na verdade, o espírito e o objetivo do projeto do Bloco de Esquerda. Eu creio que, e queria lhe perguntar isso, quer dizer, se acha que esta ideia de ter uma legislação própria, que na verdade clarifica e define, clarifica que é possível a prescrição, que é possível a dispensa e que define a forma como é feita, é uma mais-valia ou não, ou pode ser uma mais-valia ou não, nomeadamente até no acesso de utentes e de doentes a uma terapêutica e no acesso dos próprios profissionais a terem mais uma ferramenta terapêutica ao seu dispor. Depois há uma outra questão, que é a questão do autocultivo, que está presente também no nosso projeto de lei. Sabendo, e não colocando de parte as questões que colocou, da instabilidade, de com o autocultivo ser mais difícil o controlo da planta, etc., mas existem algumas experiências internacionais onde o autocultivo existe, e até existe alguma jurisprudência que é interessante, se bem que o ordenamento jurídico não é o mesmo, mas existe alguma jurisprudência na Alemanha, no Canadá, no Brasil é diferente porque não está legalizado para fins medicinais, não é? Mas existe alguma jurisprudência. Aqui, a ideia era sempre de garantir o máximo de acesso possível e é de forma controlada também que nós o definimos. Podemos defini-lo, apertar essa malha ainda mais. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, porque nós definimos que o autocultivo é mediante autorização, ou seja, há necessidade de prescrição, soma-se uma necessidade de autorização e limites óbvios, não é, na quantidade. E seria, provavelmente, para situações em que, provavelmente não, teria que ser sempre, para situações em que o risco, o benefício ultrapassa o risco, e se pode ou não haver situações em que isto se possa justificar. Portanto, eram basicamente estas duas questões. Passava a palavra à senhora deputada Isabel Galriça Neto, do Grupo Parlamentar CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Agradecer a vossa presença e a vossa disponibilidade para ajudar a clarificar. Desde já, pedir desculpa porque eu às 7:15 vou mesmo ter que sair, o que não é impeditivo de acompanhar as respostas e, portanto, peço que não levem a mal, mas tem mesmo que ser. E, de uma forma muito sintética, o que eu gostaria de dizer é que é mesmo importante a vossa clarificação. O CDS teve uma posição que mantemos quando da discussão destes diplomas em plenário. Para nós, claramente, a primazia para a segurança, para a qualidade, e, portanto, estamos em sintonia. Portanto, temos que falar de medicamentos, temos que falar de algo que é produzido com a chancela, medicamentos, com a chancela do Infarmed. Nós estamos a falar de plantas que se vendem em farmácia, estamos a falar de medicamentos. Para nós isto é qualquer coisa muito claro. Aliás, como a professora muito bem disse, abrangido já por legislação disponível e, portanto, não entendemos que haja necessidade de mudar o que quer que seja. E entendemos que nesta conversa, e hoje aqui também, até porque isto está a ser gravado, não deixar aso a confusões entre medicamento produzido com certeza a partir de uma planta, não é o único medicamento produzido a partir de uma planta, temos muitos outros, mas nós não estamos a falar da planta, estamos a falar do medicamento que se produz, e isto depois dá algumas confusões. E, portanto, nós, lamentavelmente, às vezes o CDS tem que dizer muitas vezes e muitas vezes, porque por preconceito não passa aquilo que nós dizemos, e dizemos exatamente a mesma coisa que outros dizem e que já disseram nesta comissão. De facto, nós somos a favor de um uso controlado, se a evidência for favorável, e portanto estamos a falar de medicamento num circuito muito bem delimitado e com leis que já existem, não somos nem a favor de autocultivo, pelo que isso introduz de insegurança, de falta de controle pelos riscos que são claramente superiores aos benefícios, e também acentuamos outra coisa em nome da responsabilidade. À luz da evidência atual, com certeza que pode existir benefício, mas não existe benefício superior àquele que já está consagrado para outros medicamentos aprovados para a mesma área. E, portanto, não se pode colocar nenhuma premência social achando que há portugueses em sofrimento e desatendidos porque não existe um eventual medicamento disponível. E, portanto, dito isto, eu gostava de pedir, de facto, uma clarificação. Estamos a falar, tanto quanto eu deduzi das suas palavras, de medicamentos, pois, com certeza, produzidos a partir de plantas, mas de um circuito em diferentes formas de apresentação. Está aprovado o spray, mas eventualmente, não sei se do ponto de vista, estão aqui pessoas que sabem muito mais do que eu, se é possível a transformação num comprimido ou num xarope, imagino que sim, mas nós estamos a falar de algo sujeito ao circuito do medicamento e não de plantas. E, portanto, esta confusão tem sido de alguma forma, e não estou a dizer que seja por nós, como é evidente, mas tem sido acalentada e fomentada, deixando pontos que não são suficientemente claros para a população. E, portanto, uma coisa é falar de medicamentos, outra coisa é falar de comercialização de plantas e das pessoas poderem ir abastecer-se de plantas e de, inclusivamente, se achar que o Infarmed passa a estar em casa de todos os consumidores das plantas, porque isso é, do ponto de vista da realidade, parece-nos que é obviamente impossível e não pode ser de alguma forma alimentada uma ideia que ninguém quer alimentar. E, portanto, eu gostava que houvesse essa clarificação, porque é muito importante, e pela sabedoria e responsabilidade que têm, que nós estamos a falar de medicamentos. Não estamos a falar de plantas, nem de chás a partir das plantas, nem de outras formas de consumo. Porque, obviamente, estamos preocupados, e já aqui foi dito, com o aumento de consumo para fins recreativos e com as implicações que isso tem. O que nós vimos, o aumento do consumo para fins recreativos, e querendo, obviamente, separar, mas podendo não ser, se me é permitido, separável por via de alguma confusão a partir dos diplomas em presença, separar precisamente pelos danos que o CICAD nos apresentou e nos evidenciou que decorrem da utilização da planta. Portanto, há aqui uma questão que é, uma coisa é medicamentos a partir de cannabis com circuito de medicamentos, com investigação comprovada, outra coisa são tudo o que saia fora deste circuito. E nós mantemos a nossa questão, queríamos a sua clarificação e mais uma vez peço as minhas desculpas ter que... Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada Carla Cruz, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP a cumprimentar o Infarmed, cumprimentar a exposição e as exposições que aqui já fizeram. Permitam-me, no entanto, que também reitere aquilo que é a posição do PCP relativamente ao uso da cannabis para fins terapêuticos. O PCP sempre disse que esta era uma discussão essencialmente técnica e científica e não uma discussão política. Isto porquê? Porque entendemos que, à face da lei atual, que a Sra. Professora hoje aqui recordou, é possível, não há nenhum impedimento para a utilização de medicamentos à base desta planta. Entendemos que, em face desta evidência, não é? Havendo evidência científica, estando comprovada a segurança, a qualidade, então, nós temos-lo dito, compete à Autoridade Nacional do Medicamento, neste caso ao Infarmed, fazer todo aquele procedimento desde que haja essa introdução. Também, de acordo com as respostas, que nós já há vários anos que indagamos o Infarmed sobre esta matéria, portanto, e ainda recentemente recebemos uma resposta do Infarmed, dizendo que não têm conhecimento de que haja impedimentos da utilização dos medicamentos, incluindo do que está, que tem autorização, que tem uma AIM para Portugal, que aqui já hoje foi referido. Aliás, na resposta é também dito que, embora não haja uma venda em ambulatório, há registro em 2016-2017 de a utilização pelo Centro Hospitalar Lisboa Central, exatamente, só para não me confundir, Lisboa Central, da utilização e da dispensa junto de doentes desse medicamento. E, portanto, a primeira questão que eu coloco e que eu queria aqui colocar é, aliás, a professora Maria do Céu já o disse, no entendimento do Infarmed, é preciso legislar autonomamente, criar uma legislação específica para esta matéria, ou havendo a lei, ou a face à lei atual, isso está previsto? Depois também queria vos dizer aquilo que também temos dito. Temos a fazer um processo legislativo com dois projetos de lei que prevêem o autocultivo. Ora, o entendimento que nós temos é de que o autocultivo não permite o rigor, as balizas que são necessárias, desde logo da segurança, da qualidade, da eficácia, e, portanto, põe em causa aquilo que para nós que é basilar, que é a segurança do medicamento e aquilo que a pessoa está efetivamente a tomar, porque quando nós estamos a falar de um medicamento, há uma dosagem que foi previamente estudada, que foi avaliada face à situação clínica do doente, qual é a dosagem que é específica e, portanto, nós conseguimos com um medicamento prescrever isso, saber adequar perfeitamente àquilo que é a patologia do doente, a sua situação clínica, sendo certo que aqui também já foi dito e não podemos iludir. É verdade, estes medicamentos aliviam sintomatologia, não tratam, não é? E, portanto, este aspecto não quer dizer que isto seja menor, bem pelo contrário, porque a sintomatologia é, de facto, desconfortável, cria mal-estar, cria sofrimento e, nesse aspecto, também é preciso aliviar, obviamente. E, portanto, a questão que eu vos colocava e coloco ao Infarmed é se a proposta de autocultivo viola estes preceitos que consideramos que viola e se isso não põe, de facto, em risco a segurança de quem utiliza. Por outro lado, a proposta do Bloco de Esquerda, no seu artigo 7º, diz que a Autoridade Nacional do Medicamento compete regular, supervisionar as atividades de cultivo, produção, extração e fabrico de comércio por grosso. Pergunto como é que o Infarmed poderá fazer esta avaliação num sistema de autocultivo. Porque como é que de facto nós podemos, até porque... E aqui já foi dito semana passada noutra audição, se a multiplicidade de estirpes ainda dificulta mais o controlo dos alcaloides e, portanto, torna ainda mais difícil controlar o que é que efetivamente cada pessoa está a tomar. E, portanto, a pergunta que eu vos digo é, faço é, de facto, o autocultivo tem segurança e o Infarmed tem condições para garantir que cada um que tem a sua plantinha lá em casa pode dizer que está a fazer a dosagem correta? Nós queremos que não. Nós acreditamos, nós o PCP temos dito na análise que fizemos dos projetos, que é inexequível. É impossível fazer essa avaliação e dizer com segurança que, de facto, aquilo está perante um medicamento. Uma outra questão, e baseando naquilo que é o parecer da Ordem dos Médicos e também da consulta da legislação dos países europeus que têm legislação sobre isto, não há nenhum país europeu, foram aqui referidos, desses países não há nenhuma fórmula fumada, ou seja, não foi legislado sobre a fórmula de fumo. Portanto, a primeira pergunta é, confirmam de facto que não há nenhuma legislação em nenhum país europeu que tem a forma de fumo como um medicamento, porque não é considerado um medicamento, e isso entendemos nós que também corrobora a nossa posição relativamente àquilo que é o parecer da Ordem dos Médicos. E, portanto, a questão, e uma outra questão, para clarificar, referiram que seria necessário a criação de um gabinete específico dentro do Infarmed, para acompanhar isso, não é? Para acompanhar esta legislação, esta aplicação. Portanto, em concreto, o que é necessário fazer? Qual seria o âmbito, as competências, o trabalho desenvolvido por este gabinete, foi assim que lhe chamaram, um gabinete, não uma agência, porque de facto a agência é o Infarmed, um gabinete, e quais são de facto as competências, o que é que isto de facto, quais seriam as competências que estariam ligadas a esse gabinete, especificamente sobre esta matéria. E muito obrigada pelas vossas contribuições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava novamente à professora Maria do Céu Machado.
Muito obrigada. Então, voltando ao princípio e respondendo à senhora deputada, doutora Antónia Almeida Santos, e estou aqui a olhar para quais são as perguntas específicas, a sua primeira dúvida é em relação a uma planta tão antiga. É uma planta antiga, mas o que aconteceu é que durante muitos anos se usavam as plantas de forma liberalizada, digamos assim, faziam-se depois, elaboravam-se medicamentos a partir de plantas e depois começaram-se a elaborar medicamentos sintéticos. E porquê? Porque exatamente se sabe que, não estou a falar em relação a esta, mas que de uma forma geral há muita contaminação nas plantas, não é? E muitos efeitos que não são os efeitos, não se chamam secundários, chamam-se adversos, mas muitos efeitos não são os efeitos terapêuticos que nós queremos. E portanto, o uso das plantas, talvez a exceção seja o chá, o uso das, o chá, mas é chá verdadeiro, não é chá de cannabis. O uso das, a utilização das plantas é numa era pré-evidência, e quando pergunta, então, mas não há evidência, o que chamávamos evidência até há poucos anos era no fundo empírico, era a pessoa ou os grupos, ou as tribos, ou o feiticeiro, ou o médico, ou o farmacêutico, acharem que tinham visto não sei quantas pessoas que tinham tomado determinado chá, ou determinada planta, ou determinado medicamento, entre aspas, e que achavam que tinham efeito X. Quando se começa a falar em medicina baseada na evidência, começa a ser necessário provar que, e provar em estudos randomizados, controlados, muitas vezes com um grupo de controle, provar de que há realmente aqueles efeitos e que os efeitos, o benefício é maior do que o efeito adverso. Obviamente que os ensaios clínicos têm ainda muito que se lhe diga, porque quando está a fazer um ensaio clínico, está-se a fazer com determinado princípio, ou determinado medicamento, ou determinado produto, ou molécula, para um determinado grupo de doentes que muitas vezes são os que têm várias patologias, são excluídos, portanto, etc. Ou seja, são incluídos os doentes quase perfeitos, não é? Que só que porque estamos a procurar uma evidência que seja para um doente perfeito. Mas, portanto, a planta é realmente muito antiga, primeiro ponto. Evidência não há, tanto que estão a correr estes 42 ensaios clínicos e a EMA tem alguns medicamentos, alguns pedidos em aprovação e não tem nenhum aprovado, o que significa que ainda, apesar de tudo, ainda não se conseguiu provar de forma completamente inequívoca os efeitos, o benefício dos efeitos terapêuticos. E portanto, o que não?
Os ensaios são com medicamento?
Com medicamento. Os ensaios são com medicamento, mas pronto. Depois, por outro lado, Por outro lado,
Nós estamos a falar da forma fumada. Estamos a falar da substância de cannabis.
Pronto, mas as, os, não é bem a mesma coisa. Pronto. Problema. Pronto, nós todos temos conhecimento quando vamos comprar um chá ervanária. Um chá qualquer que dizem tem um efeito diurético, mas nós sabemos que muitas vezes tem pesticidas e que tem contaminantes. Aqui passa-se o mesmo problema exatamente entre um produto que será de herbanária ou um produto que é um medicamento. E esse é o primeiro problema que se põe aqui, que é quando alguém cultiva, em autocultivo, e depois colhe lá as fluorescências femininas e depois esmaga e faz lá uma pasta, e depois ou fuma ou inala ou engola ou seja o que for, o que é que está naquele, contido naquela amálgama? E o problema é que ninguém sabe,
e ninguém sabe, porque as plantas variam muito e se calhar o nosso país tem condições boas por causa do sol, porque isto precisa de muito sol e tem uma fluorescência diferente conforme tem mais ou menos sol, por isso é que é as lâmpadas e as estufas. E, por outro lado, é facilmente contaminado. E, portanto, o problema número um do autocultivo não é até a fiscalização ou a regulação. O problema número um é que, em relação à eficácia, à segurança e à qualidade, nós não podemos, ninguém pode responder de maneira nenhuma. Porque é das plantas que com maior variabilidade de princípios ativos, e quer dizer, eu posso ter um vaso aqui e outro ao lado e terem princípios ativos completamente diferentes, porque o sol deu de manhã e outro deu à tarde. Primeiro. Segundo, tem facilmente contaminantes e, portanto, eu não posso de maneira nenhuma garantir a eficácia, a qualidade e a segurança. Pronto. Portanto, porque no fundo é a planta em si. E nesse caso, obviamente, que o manuseamento da planta seria como planta e não como medicamento. Depois, em relação à outra pergunta que pôs a doutora Antónia Almeida Santos, se Portugal despenalizou o consumo e portanto, há aqui, enfim, alguma dúvida em relação ao que é lícito e ilícito.
É ilícito, mas está despenalizado.
Pronto, exatamente. Mas eu acho que o que se discute não é isso, não é? Nós estamos, no fundo, o que se está a discutir e a nova legislação, a proposta de nova...
Não,
a legislação para fins médicos.
A legislação seria para os fins médicos.
Sim,
e, portanto,
uma certa hipocrisia.
Pronto,
estudo,
exatamente.
Dizer,
portanto, se a legislação...
Nós sabemos que consome, sabemos que pode ter efeitos terríveis pelo THC, por não sei o quê, etc.
Pronto, é isso,
sabemos,
exatamente. Ou seja, nós estamos, por um lado, a fazer... Exatamente, estamos, por um lado, a fazer legislação para o tabaco, a fazer legislação para o álcool, agora para o sal e para o açúcar...
Exato.
E, por outro lado, achar que cannabis pode ser, enfim, não ia dizer consumida, mas que pode ter um olhar um bocadinho mais liberal. Eu acho que temos que olhar, e continuo a dizer, para fins medicinais, muito bem, com prescrição médica, controlado, etc. De resto, obviamente, que se nós tentamos controlar a utilização de tabaco e o consumo de álcool e o sal e o... no sentido de termos uma população saudável, nomeadamente jovens saudáveis, aqui também temos que ter algum cuidado. E, portanto, enfim, a situação não é assim tão fácil. Eu ia dizer qualquer coisa que agora me está...
A outra pergunta era se há alguma candidatura.
Ah, não, portanto, há um medicamento que tem a IEM aprovado, que foi o que eu mostrei, portanto, tem autorização para introdução no mercado português, que é o Sativex. Tem autorização. Mas depois, o passo a seguir é ver empresas, a própria, que pediu a AIM, mas que pode ser a própria. Portanto, há uma empresa que tem a AIM, mas depois podem ser outras empresas a comercializar. Fazem um protocolo com essa empresa e comercializam as outras. Não há nenhuma empresa que queira comercializar e, portanto, que tenha passado à fase seguinte do ciclo do medicamento, que é pedir em Portugal a avaliação farmacoterapêutica, farmacoeconómica, para poder comercializar. Há muitas alternativas.
Pois.
Ligo o microfone, senão fica gravado.
Quando há pedido para um doente específico, como foi o uso hospitalar, ele chega, o Infarmed dá autorização especial e ele chega para o doente. Mas para a empresa ter stock em hospital, não vale a pena.
Eu esqueci-me de dizer há bocado, e por acaso não referi isso, que assim, o facto de ter AIM, autorização de introdução no mercado, significa o seguinte: se qualquer doente, em qualquer ponto de Portugal, precisar, o hospital imediatamente pede uma AUE, autorização de utilização especial, nós autorizamos e o doente tem acesso.
Talvez também em relação aos medicamentos que têm AIM ou não têm AIM. A professora Marisa Machado também referiu há bocado que existe este conjunto dos que têm a designação para medicamento órfão, porque no caso dos medicamentos órfãos há uma etapa prévia de identificação do potencial de utilização de determinada indicação e aí ficamos a saber que, digamos, que há aqui um conjunto de medicamentos que a prazo, obviamente nós agora não sabemos exatamente quando é que as empresas que pediram a designação os vão, provavelmente muitas são aquelas que estão a fazer os ensaios clínicos, que irão depois submeter o pedido da AIM, que no fundo vai então permitir-nos avaliar aqueles três critérios da qualidade da segurança e eficácia. Portanto, isso é, e como viu, as indicações são aquelas que estão ali. Portanto, são várias indicações, neste caso, para doenças raras.
Exemplo, porque é assim, estamos a lidar com substâncias que são substâncias perigosas. Há uma substância que esteve comercializada na União Europeia para perda de peso, que tem um nome que eu não consigo fixar, Rimonabant. A Compleia, chamava-se a Compleia o nome comercial, e que foi retirado porque aumentou de forma exponencial o suicídio, a taxa de suicídio em quem tomou isto. E este era um medicamento feito a partir da cannabis. Portanto, ou seja, além de atualmente, no dia 2, nós ainda não conseguirmos ter ensaios clínicos que nos mostrem evidência de alguma eficácia, que nós sabemos empiricamente, para além disso, há derivados, há medicamentos que foram aprovados e que já foram retirados, exatamente porque tinham efeitos adversos gravíssimos. Este é um deles.
Também só dizer aqui uma coisa que ainda não falámos, mas que é importante, é que nós aqui também temos, no caso destas substâncias, ou no caso destas preparados, também temos as convenções das Nações Unidas. Portanto, para além do regime normal, digamos, do medicamento, neste caso, as substâncias estão naquelas tabelas, não é? da Convenção de 61 e da Convenção depois de 79, se não me falha, obriga, no fundo, a um controle adicional. Precisamente, um bocadinho indo, também ajudando um pouco a dar mais chega à sua questão inicial, porque também existe aqui realmente um potencial de utilização inadequada fora de uma indicação terapêutica, que requer o controle. E daí que, no caso da legislação que está em vigor, penso que terão tido a ocasião de ver estes dois diplomas de 93 e 94, que esteja claramente expresso que a utilização, que a autorização para utilização, ou a autorização das atividades que são necessárias para depois poder ser autorizado um medicamento, tem que se demonstrar que é para uma utilização médica, terapêutica. Portanto, o que está escrito na legislação é isso. Claro que é isso, como é o caso destas plantações que estão autorizadas. Obviamente, neste caso é para exportação, mas com um objetivo que será o de servir para fabricar medicamentos, não é? Portanto, e essa finalidade tem que estar demonstrada para que isso possa ser... Portanto, há aqui estes dois regimes legais que temos que conjugar um com o outro e que têm que ser mantidos sempre muito, digamos, convergentes, mas evidentemente o que existe é o maior rigor. A receita médica é uma receita especial, né? no caso deste tipo de medicamentos, como é para a morfina, como é para outro tipo de substâncias, estão também nas tabelas 1 e 2 da exatamente. Essas também já estão noutra tabela com menos exigências, mas igualmente controladas.
Um último tópico. Este tipo de substâncias carece ainda por cima de um aconselhamento importante, porque, por exemplo, referiu os chás. Este tipo de planta, mesmo quando inalado, não é hidrossolúvel. E, portanto, nas indicações que está aprovado, esclerose múltipla, doença oncológica, por exemplo, não liberta o princípio ativo. Isto é um dos problemas. Portanto, se o doente não é bem aconselhado, isto é, se não inala, não tem absoluta, ou antes, só tem efeitos secundários, não tem efeito nenhum para... Pronto.
Mas é adverso, não é secundário. Nós queremos aos primários. Portanto, respondendo ao Sr. Deputado Moisés, que no fundo perguntava se haver legislação própria mais específica será uma mais-valia. Teria a mais-valia de chamar a atenção para a utilização, eventualmente sensibilizar a indústria farmacêutica no sentido de passar ao passo adiante e querer fazer candidatura e querer comercializar. Não é completamente necessário. Eu acho que a legislação que nós temos chega perfeitamente para o que nós estamos a defender, que seja realmente controlado. Em relação ao autocultivo, eu acho que já respondemos mais ou menos neste sentido. Realmente, por tudo o que foi dito, e agora a professora Sofia acrescentou a história da forma de consumo, que é também importante, porque são substâncias com efeitos psicotrópicos importantes e que eventualmente estão a ser, nós daríamos licença para serem utilizados de determinada forma, o que poderia levar a que fossem utilizados até por doentes que tinham indicações, mas que depois não tivessem efeitos nenhuns, não fosse benéfico porque não estão a utilizar da forma mais adequada. Iam dizer qualquer coisa?
Um laboratório de controle.
Na Holanda, por exemplo, eles são produzidos e depois passam por um laboratório oficial para justamente dosear a quantidade de substância ativa. Todos os lotes que estão abaixo dessa dosagem são rejeitados. Portanto, tudo o que passa, apesar de ser planta, tudo o que está abaixo disso é rejeitado.
Portanto, e respondendo agora um bocadinho mais adiante à pergunta da senhora deputada Carla, reparem, nós temos a experiência da Holanda. A Holanda deve ser o país europeu mais liberal. Ou pelo menos na nossa adolescência convencemos-nos disso. E a Holanda tinha alguma liberalização nesta área e, reparem, em 2000 voltou atrás. E a Holanda não é de voltar atrás se não tiver razões fortes. E quando volta atrás é exatamente por perceber que este autocultivo e a forma descontrolada, que não é possível, e isto responde à sua pergunta, e responde à sua também, que não é possível ao Infarmed, ou seja, quem for, controlar, regular e controlar todos os cultivos, mesmo que digam, ah, está bem, mas era só com receita médica. Estamos em Portugal, ainda por cima, que é um país de grandes costumes. Há um doente que tem receita médica e depois dá um pezinho ao primo e depois dá... portanto, até mesmo que não desse pezinho nenhum a ninguém e que fosse só cultivado por quem tem prescrição médica, era impossível a qualquer instituição portuguesa andar a ir ver, até porque isto, pelo que disse a professora Sofia, que é no fundo, nós olhamos, e eu vou pôr o slide da Holanda, porque se calhar eu estava a querer não demorar muito tempo e, portanto, andei assim muito depressa. Mas agora volto assim para um bocadinho mais devagar. É este, mas está aqui. Por acaso está aqui? Está aqui. Não é? Que é assim, há um office, e eu já vou responder também ao office, ao cultivo, vai ao laboratório, não é? E, portanto, vão todos os lotes vão ao laboratório, tal e qual como fazemos atualmente com as vacinas. Por exemplo, não há nenhuma vacina que não passe no Infarmed. É igual. Todos os lotes, todos os cultivos na Holanda passam no laboratório. Sim, não. Pronto, e depois há a prescrição, a distribuição, vai para a farmácia. E aqui antes também chamar a atenção, portanto, às razões que levaram à alteração da legislação, proteção dos doentes, portanto, o que estava disponível no mercado, muito contaminado com fungos, resíduos, pesticidas, metais pesados, com grandes variações de teores de canabinoides, ou seja, não só estava contaminado, como ainda por cima... tinha grandes variações e, portanto, o efeito terapêutico era muito variável. E, portanto, introdução de controle de qualidade, cultivado de forma controlada e dispensada nas farmácias, doentes seguidos por médicos, exatamente para saber qual é a melhor forma de consumo, evitar colocar os doentes à mercê do tráfico ilegal e criação de uma agência específica responsável pelo controle de todo o circuito, desde o cultivo até ao envio para as farmácias. Nós, quando defendemos aqui o gabinete...
Mas aqui são comercializados... em sumidades floridas, em erva.
Não. Seca. Sim, seca. Seca. Sim,
erva são seca. Quatro ou cinco tipos padronizados.
Sim, sim, é? Sim. Sim.
Que é no fundo o que esse circuito, o circuito assegura, sim, no fundo, é imagens. Essa reprodutibilidade.
Para vaporizar,
nós tínhamos uma...
Não está aí a imagem.
Tenho, mas eu tenho na pena. Nós tínhamos uma... Tínhamos uma apresentação com 66 slides e outra com 26. E eu só pus os 26, mas agora vou buscar o dos 66, se conseguir. Tenho que procurar aqui o meu computador. Não sei há bocado como é que se foi buscar.
Um explorador de ficheiros. Do lado direito ainda, mais ao direito.
Aqui.
E aqui, daqui, sua pena.
A minha pena está aqui, mas está aqui no cannabis. Preparação. E agora tenho aqui o que eu chamei extenso. Que era para não massacrar. Pronto, este é o... Isto é o imperador da China, pois, 5 mil anos antes de Cristo. E mais a nossa farmacopeia.
Itália tem as forças armadas a cultivar.
Tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Ah, pois tem, eu por acaso não disse, mas é verdade.
É tudo controlado pelo exército. Não sei se é o exército, pois,
também. Acho que é o exército. É o exército.
Foi uma forma de baixar o preço, não é? Porque a
disponibilização das farmácias. Sim, sim, pronto, esse é outro problema. Esse é outro problema. Esta é a forma inalada
também,
que eu mostrei.
Mas também é comercializado em erva desidratada.
Exato. Sim, pois. Sim.
Claro.
Está aqui. Está aqui, mas está desfocado. Eu tirei este, estava desfocado. É assim, isto é a forma holandesa e vem ali um dispositivo médico aqui, ali, não é? Eu ponto aqui este, uhum. Para inalar. É o Bedrocan. Bedrocan. É inalado, sim, exatamente. Pronto. E, portanto, respondendo às perguntas, pergunta 1, se é preciso legislação específica. Não é preciso, eventualmente chamava a atenção, há alternativas terapêuticas. Uhum. Se, vamos lá ver, se fosse uma alternativa, que nós disséssemos assim, as alternativas terapêuticas são caríssimas e esta tem um custo-benefício que é realmente convidativo, mas não tem. O único que este Sativex, o custo por embalagem é 439 €. Pronto. Portanto, mesmo em relação às alternativas terapêuticas sintéticas, não tem. Depois, o autocultivo eu já respondi. Autorização de utilização especial, portanto, em Portugal ninguém está banido de poder ser prescrito. Forma fumada. As ervas tratadas em casa e fumadas não sabemos nada o que está ali e, portanto, inalado assim, sim. Criação de gabinete. Nós até achamos, agora quando estávamos a preparar, achamos graça a esta agência que criaram, porque isto por ser a Holanda, porque a Holanda é muito organizada, é um facto. Agora, reparem, a Holanda, vejam a história, a Holanda liberaliza e depois em 2000 volta atrás e regula de tal maneira que até criam uma agência especial para todo o processo. E é por isso que nós achamos que, realmente, com este exemplo da Holanda, e não vale a pena inventar mais nada, que tudo isto terá que ser altamente regulado para nós termos a certeza da qualidade, da eficácia e da segurança, e que, eventualmente, reparem, se realmente começasse a haver uma utilização em Portugal, porque houvesse indústria interessada em comercializar em Portugal, e houvesse cultivo para consumo nacional, obviamente que o cultivo para consumo internacional nós não temos nada com isso, eles levam-nos e pronto. Para consumo nacional teria que ser todo, passado todo revisto em laboratório, que pode ser o laboratório do Infarmed, e estivemos a pensar a ver isso, e o laboratório do Infarmed tem condições para conseguir, portanto, o controle, ter a responsabilidade de todo o controle de qualidade, só que, no fundo, isto seria um aumento de trabalho de tal maneira que...
Todos eram dois laboratórios.
Exatamente, dois laboratórios. Que aqui criar um gabinete, quando eu digo um gabinete, é uma pequena, é um gabinete. Criar um gabinete para toda esta regulação e controle, se calhar não seria mal pensar. E pronto, eu penso que, não sei, Dr. Ivo, professora Sofia.
Não sei se ficou alguma pergunta para responder. Não. Então, sim, foi muito esclarecedor. Agradeço mais uma vez e ia pedir uma coisa, se pudesse deixar a apresentação, que achar melhor, que depois nós entregamos aos vários grupos parlamentares, sim, por favor.